Boa noite, irmãos.
Boa noite.
Paz esteja com todos.
Amém.
Quem está feliz aí, diga horário de verão.
Horário de verão.
Oh, glória a Deus. Está todo mundo feliz?
Glória a Deus.
Aleluia. A palavra do Senhor diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Eu costumo dizer, trazendo aí numa linguagem mais fácil da gente entender, né? Araquém, fala aí o nome de um time aí que é vencedor.
Corinthians.
O Corinthians é vencedor. O São Paulo já teve a vez. São Paulo já teve a vez dele, tá? Tá aí beirando a segunda divisão. Mas a gente faz essa brincadeira, né? Porque a gente vê o futebol é tão instável, né? Um dia um está ganhando. Antigamente o Corinthians estava tão bem, né? Estava entre os quatro primeiros da tabela. Era só alegria, de repente cai. Aí o Palmeiras, que estava ruim, começa a jogar melhor, sobe. E é assim, né? No mundo do futebol, dos esportes. Um dia um ganha, o outro perde. Mas a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Um time que é mais do que vencedor é um time que não perde em situação nenhuma. Até quando nós achamos que nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. Até quando nós achamos que chegou o fim, é um novo começo, uma nova etapa. Quando nós achamos que não dá mais, que não tem mais jeito, que a nossa colheita não vai acontecer, é onde Deus opera o impossível. Quando a gente acha que não tem mais peixes, quando nós já estamos cansados de tanto pescar, quem se lembra aí dessa campanha, irmãos?
É verdade.
Esses dias eu estava falando isso para o Senhor. Senhor, já joguei a rede quantas vezes, Senhor? É, joguei tantas vezes e voltou vazia. Mas aí é a hora em que as mãos do Senhor trabalham sobre nosso favor. É a hora em que o agir do Senhor nos traz uma pesca sobrenatural. Quando nós achamos que a semente não vai mais frutificar, é onde nós nos surpreendemos com a colheita que o Senhor vai trazer. É assim, irmãos, quem serve a Deus. Nós não perdemos nunca. Amém? Quando nós achamos que estamos perdendo, nós estamos ganhando. A nossa vida não é como Corinthians, como Palmeiras ou como São Paulo, que hoje está lá em cima, amanhã cai, vai lá para a Série B, aí daqui a pouco sobe de novo, cai de novo. Não, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas por aquele que nos amou. Aleluia! O Senhor tem uma palavra para nós, uma palavra simples, bonita, e que trouxe uma alegria muito grande, irmãos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41. A palavra do Senhor hoje está em Gênesis, capítulo 41.
Aleluia. Glória a Deus.
O título na minha Bíblia é José no governo do Egito. Amém? José no governo do Egito.
Aleluia.
A minha Bíblia é um pouquinho diferente a tradução, mas você acompanha aí, você vai entender. Gênesis 41, quem achou, diga sabão em pó.
Sabão em pó.
Glória a Deus, todo mundo achou. Por que sabão em pó, irmãos? Porque ele lava, porque ele limpa, deixa branquinho. Né? A propaganda diz que com o homem se sujar faz bem, mas a palavra diz que se sujar não faz bem. Aquele que está limpo, limpe-se ainda. Amém? Precisamos desse sabão em pó espiritual, amém? Gênesis 41, nós vamos ler no versículo 37. Glória a Deus. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem e quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao meu trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: te entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir em segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Feche seus olhos. Soberano Deus e amado Senhor, nós entramos na tua presença nesta noite, Senhor, para ouvir a tua palavra, para recebermos a tua porção, para sermos ministrados por ti. Fala conosco, Senhor. Ministra nosso coração o seu recado santo e bendito, em nome de Jesus. Amém. Tomzinho, tem como você subir um pouquinho só o som? Tá dando para me ouvir bem aí no fundo?
Tá alto.
Tá alto?
Acho que
é o retorno. Alto? A impressão que dá é que não tá chegando no fundo. Irmãos, a palavra que o Senhor quer trazer ao nosso coração nesta noite chama-se: faça investimentos corretos. Todos nós precisamos aprender como investir. Todos nós precisamos fazer investimentos adequados. Nós estamos numa campanha que diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Está lá no Salmo 126, né? Versículos 5 e 6. É impressionante porque eu tinha uma mensagem prontinha com esse tema. Mas o que Deus quis falar aqui hoje é um pouco diferente, mas está dentro desse contexto.
Glória a Deus.
José, eu não preciso contar a história de José, né, irmãos? Vamos pular essa parte porque é uma história que todos já sabem de cor. Fizeram até uma novela aí na televisão aí sobre a história de José, né? Lindíssima, eu assisti só alguns capítulos, né? Assim, com uma perfeição, uma qualidade, que às vezes eu olhava e falava: puxa, parece que é, né, que está acontecendo agora na atualidade, parece que você se transporta para dentro da minissérie, né? Mas o José estava ali no Egito, na qualidade de escravo. José estava ali no Egito, na qualidade de prisioneiro. Mas havia uma palavra liberada sobre a vida de José. E aqueles que têm uma palavra do Senhor liberada sobre a sua vida, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a circunstância que você esteja vivendo, esta palavra irá se cumprir na sua vida. Tem um louvor que diz, né? As promessas do Pai vão se cumprir na minha vida, não importa o que a realidade diz. Hoje eu saí de manhã com o fonezinho cantando esse louvor. Mas o Senhor, sempre que Ele tem uma promessa, Ele nos prepara para receber essa promessa. A promessa não vem de bandeja. Deus não traz a promessa para o pastor Antônio: olha, meu filho, meu servo tem uma promessa. Aí o pastor vai para casa, vai dormir. Aí amanhã, quando ele acorda, né, 5 horas da manhã, né, pastor? Ele abre a porta, está lá a promessa na frente dele. O Senhor, Ele nos prepara, Ele nos capacita, Ele nos ensina para nós conquistarmos essa promessa. A mesma coisa uma criança de 8 anos de idade falou assim para o pai: pai, o senhor pode me dar um relógio de ouro de presente? Porque eu vi um colega na escola usando um relógio de ouro e eu queria um igual. Chegou o dia do aniversário da criança, uma caixinha toda embrulhada, bonitinha, com um lacinho. A criança vai toda eufórica: meu Deus, vou ganhar meu relógio. Quando ela abre, era um carrinho de controle remoto. Veio aquela decepção, puxa vida. Aí chegou o aniversário de 10 anos. Aí a mesma coisa, caixinha bonitinha com lacinho. Oh, meu Deus, agora é o meu relógio. Finalmente chegou o dia de eu ganhar o meu relógio de ouro. Aí a criança vai toda eufórica, correndo. Quando ela abre, não era um relógio de ouro, era uma camiseta bonita, importada, Hollister, né? Toda chique. Aí chegou o aniversário de 12 anos. Tinha lá de novo a caixinha com presente. Oh, meu Deus, agora será que é o relógio? Não era o relógio. A mesma coisa aconteceu no aniversário de 15, de 16, de 17, de 18 anos, de 19. Aí chegou o aniversário de 20 anos. O pai veio todo feliz com uma caixinha toda decorada, toda trabalhada, diferente das outras que ele já tinha recebido. Ele nem deu importância, falou, deve ser mais algum outro presente banal que meu pai vai me dar. Quando ele abriu, era um relógio de ouro. E ele falou assim pro pai dele, puxa pai, depois de tantos anos, né, 12 anos pedindo, por que que só agora o Senhor me deu um relógio de ouro? E o pai falou, porque agora você está preparado para cuidar. Agora você está preparado para zelar desse presente. Para usar esse presente. Porque se eu tivesse te dado antes, lá atrás, quando você me pediu, você não ia valorizar. Você ia deixar jogado, podia quebrar, podia alguém roubar de você. Mas agora você está pronto. E trazendo isso para o mundo espiritual, irmãos, a nossa vida acontece da mesma forma. Às vezes nós desanimamos de tanto lançar semente e não ver a plantação nascer. Mas o Senhor está nos preparando. O Senhor está nos moldando. O Senhor está nos adaptando para que quando a promessa venha, nós saibamos dar valor e cuidar dessa promessa. E assim foi na vida de José. José foi talhado ali a faca, irmãos. A foice. Foi treinado no fogo. Até o dia dele estar totalmente preparado para assumir o posto de governador do Egito. Para a promessa que havia do Senhor liberada sobre a vida dele se cumprir. Mas olha para o seu irmão e diga assim, amado, não é isso que o Senhor quer falar nessa noite. Irmãos, como que José chega ao posto de governador do Egito? O faraó tem um sonho. O sonho você já sabe. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas magras vinham, devoravam as gordas. 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas. As espigas cheias engoliam as mirradas. Ninguém sabia interpretar o sonho do faraó. Que o faraó mandou fazer? Chama o Zé, que é o Zé, dizem que ele é bom, né? O copeiro indicou, ó, quando eu estava preso, o que ele profetizou aí, que ele interpretou meu sonho, se cumpriu. E o faraó manda trazer o Zé, traz o Zé. E o Zé vai lá e interpreta o sonho do faraó. Fala, olha, 7 vacas gordas, 7 espigas cheias, são 7 anos de muita fartura que vai ter no Egito. Só que depois desses 7 anos de muita fartura, vai vir 7 anos de fome, de miséria, de escassez. E o faraó, meu Deus, e agora? Quem poderá nos defender? Mas o Senhor, quando o Senhor apresenta o problema, irmãos, ele apresenta a solução.
Glória a Deus.
Quando o Senhor mostra o problema, ele mostra a solução. E José estava sensível. O que que José propôs ao faraó? Cada ano de fartura, o Senhor tem que pegar aí 20% da produção e guarda para os 7 anos de escassez. Isso se chama, diga ao seu irmão, investimento. Irmãos, para nós podermos colher na nossa vida, em todas as áreas, é preciso ter investimento. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que o sábio, ele faz planos para o futuro, mas aquele que é tolo, apressado, sempre acaba na ruína. Para tudo aquilo que nós vamos fazer, é necessário ter investimento. E José entendeu isso. José falou, virão 7 anos de escassez. Virão 7 anos de fome. Mas nós temos que fazer um investimento. Vamos pegar 20%. O que nós vamos fazer? Vamos pedir dinheiro emprestado? Não. Vamos tentar jogar na loteria? Não. Vamos recorrer ao FMI, aos Estados Unidos, quem sabe eles não têm uma verba extra para mandar? Não. Vamos fazer um investimento. Vamos pegar 20% de tudo aquilo que nós temos hoje, em tempos de fartura, e vamos guardar para o momento de escassez. Olha para o seu irmão e diga, querido, você precisa fazer investimentos seguros. Irmãos, fazer investimento seguro. Você precisa saber aonde investir os seus recursos, a sua vida, os seus talentos, o seu ministério. Porque uma coisa é investir, outra totalmente diferente é investir bem. José poderia ter deixado de ouvir a voz do Espírito Santo e adotado qualquer outra estratégia. Mas ele aprendeu a fazer investimentos seguros. Fazer investimentos seguros, irmãos, é investimento que vale a pena. E como você sabe se o investimento que você tem que fazer é seguro ou não? Você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Na sua vida financeira, irmãos, o que você tem feito com as suas finanças? Será que você pega todo o seu salário e gasta, 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 como se não houvesse um amanhã? É necessário você investir, fazer sua reserva, sua poupançazinha.
Aleluia.
Fazer lá o seu pezinho de meia, que é a linguagem popular. Guardar um pouco do que você tem hoje, porque se amanhã você passar por um imprevisto ou por uma situação adversa, você tem uma reserva. Você não vai passar vergonha, você não será envergonhado. Na sua vida pessoal, irmãos, você tem feito investimentos seguros? Quem você tem permitido que entre na sua vida? Essa era a pergunta que eu me fazia a esses dias. Quem eu tenho permitido entrar na minha vida? Quais os investimentos que eu estou fazendo para a minha vida familiar, para a minha vida sentimental, para a minha vida pessoal? Eu aprendi uma palavra que eu nunca mais esqueci, irmãos, sobre Jonas. Você sabe o que aconteceu quando Jonas entrou no barquinho, quando ele tentou ir para Tarsis, né? Deus mandou uma tempestade, o barquinho começou a sacolejar, os marinheiros, meu Deus, esse profeta está em desobediência, joga ele no mar. Mas o Senhor me atentava numa ministração que eu ouvi, não sobre a vida de Jonas, mas sobre a vida do dono do barco, do gerente do barco. Era preciso ele passar por aquela situação toda? Não era. Só que ele vendeu o ingresso para a pessoa errada. Ele permitiu a pessoa errada entrar no barco dele. E o barco começou a sacolejar. Irmãos, quem que nós temos trazido para a nossa vida? Será que aquilo que nós estamos semeando na nossa vida, em termos de relacionamento, em termos de amizade, vale a pena? Será que a pessoa que eu estou trazendo para a minha vida, ela vai me ajudar a crescer espiritualmente? Como pessoa, como família, como servo de Deus? Ou será que vai ser o contrário, ela vai barrar o meu crescimento? Tudo isso tem que ser pensado, irmãos. Tudo isso tem que ser pensado. Deus usou a irmã Ana Kelly aqui dentro dessa sala, que eu fiquei de queixo caído. A irmã Ana Kelly falou assim, Fábio, a pessoa que você está procurando, será que ela está pronta hoje? A irmã Lizete estava junto, né? A pessoa que você está buscando, será que ela está pronta hoje para viver seu ministério? Será que ela está pronta hoje para largar tudo e te acompanhar? E te seguir? E ser ali a sua muleta, o seu braço direito? Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia da minha falta de sabedoria. Em quem nós estamos investindo, irmãos? É preciso fazer investimento seguro. É preciso fazer um investimento que vai dar retorno. É preciso fazer um investimento que nos dê segurança em quem nós temos permitido que entre na nossa vida. Em termos de relacionamento, nós, jovens, eu me faço essa pergunta. Em termos de amizade, é preciso fazer investimento seguro. Sobre o seu ministério, o que você tem investido no seu ministério? O que você tem investido na sua vida espiritual? Eu aprendo, irmãos, quando eu fiz o curso de teologia, tinha uma matéria que chamava Doutrina sobre Deus. Irmãos, eu chorei como criança naquela matéria. Porque o professor falou uma coisa que é tão óbvia, mas que às vezes a gente se esquece disso. Teve uma aula introdutória, o professor falou assim: Deus é uma pessoa como eu e como você, não com esse corpo aqui, com um corpo espiritual glorificado. Mas Deus é uma pessoa. Ele fala, ele pensa, ele tem sentimentos. Você sabia disso, irmão? O Senhor espera que nós nos relacionemos com Ele. Porque Ele é uma pessoa, Ele quer nos ouvir. Mas não apenas Ele não quer ouvir aquela nossa oração de pedidos, né? Os infindáveis pedidos. Senhor, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. O Senhor, Ele quer ser tratado como amigo, irmão.
Glória a Deus, aleluia.
Uma coisa que eu achei tão lindo que a pastora me falou, ela está andando na rua e está falando com Deus. Eu vejo a minha avó aqui nesse costume. Está estendendo roupa no varal, a véia está falando sozinha lá. Ela está falando com Deus. Está no ponto do ônibus, está falando com Deus. O tempo todo nós temos que nos relacionar com Deus. Porque Deus é uma pessoa. Eu tinha um costume, faz tempo que eu não faço isso, preciso voltar a fazer. Quando eu ia fazer minha oração, eu sentava no sofá da sala de casa e falava: Senhor, senta aqui do meu lado. E ficava olhando assim, conversando. Fez toda a diferença quando eu entendi que o Senhor é uma pessoa. E quanto tempo, força, energia, disposição nós temos investido no nosso crescimento espiritual. Para nós termos uma colheita farta, para nós termos uma colheita abundante, é preciso saber investir a sua semente. A sua semente financeira, a sua semente espiritual, a sua semente familiar. É preciso fazer investimentos que te tragam retorno. Não apenas jogar sementes ao vento. Eu achei uma coisa tão linda, irmãos. Sábado foi a feira cultural, a feira de ciências, num dos colégios que eu trabalho. E sexta-feira foi o dia da arrumação. Desmonta a sala, tira a mesa, carrega para a quadra. E tinha uma menina, mais ou menos assim do tamanho da Tainara. Ela estava com uma cadeira super pesada, tentando subir as escadas para levar para a quadra. E nisso veio um aluno, da mesma idade dela, tamanho da Tainara. Ele chegou até a menina e falou assim: com licença. Pegou a mesa da mão dela e subiu as escadas e levou para a quadra. Nossa, irmãos! Eu passei o final de semana inteira pensando naquilo, irmãos. Eu falava: meu Deus, eu achei que a humanidade estava perdida, pastora Maria José. Eu achei que a humanidade estava perdida, pastora Francisca. Falei: não tem mais jeito. Eu estava naquele povo que estava na Bíblia, cruzar os braços e esperar Jesus voltar, porque não tem mais o que fazer. E, irmãos, eu comecei a dar risada, tive a reação que você teve.
Glória a Deus.
Eu fui para a sala dos professores e falei: meu Deus. E tanto que a gente ensina, irmãos, tanto que a gente fala, né, sobre ter caráter, ter honra, né, ser um homem de palavra. Estava contando para a pastora, foi colocado em xeque nesse final de semana. Eu tinha dado uma palavra que não ia voltar atrás. E no final de semana eu fui pressionado e encostado na parede. E eu tive que manter minha palavra, sustentar aquilo que eu falei. Não vou voltar atrás. Vou segurar. E às vezes a impressão que dá é que são palavras jogadas ao vento. E ver aquele aluno fazer aquilo, Deus falou, tá vendo? Você fez um investimento. Você fez um investimento. E está aí o resultado. Irmãos, que você possa aprender com o Senhor esta noite. A investir. A investir dinheiro. A investir tempo, recursos, força, energia, disposição. Deus está cobrando isso de mim, irmãos. Eu acordo com a maior disposição, me vou, trabalho o dia todo, dou aula, saio de uma escola, vou para outra, lá no Alto de Pinheiros, pego metrô, trem, ônibus, volto, e naquele pique. Aí chego em casa, eu olho para a Bíblia, ela olha para mim, aí, estou cansado, vou dormir. E esses dias Deus me acordou de madrugada. Por que você tem energia e disposição para se doar no trabalho, mas não tem energia e disposição para se doar para mim, para investir em mim? Aí eu tive que falar, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu sou tão falho, Senhor, eu sou tão pecador. Me perdoa, Senhor, me dá uma nova chance. Deixa eu tentar de novo, sabe? A gente tem que entender, irmãos, aonde nós estamos jogando a semente. Isso aí eu aprendi desde pequeno, desde quando eu comecei a seguir a igreja, irmãos. O melhor lugar que você tem para investir é na casa do Senhor. Porque aqui o retorno é garantido, o retorno é 100%.
Irmãos.
Você não precisa fazer algo para Deus e ficar no pé de Deus no dia seguinte. Olha, fui lá ontem, hein? Ó, preguei ontem, hein, Senhor? Ó, lembra daquilo? Ah, ontem cheguei lá pregando. Não precisa, irmãos. O próprio Senhor trabalha a seu favor.
Glória.
Aprendi isso aí com a pastora Francisca. E estou aplicando e está funcionando, irmãos.
Glória.
Teve um dia que a pastora Francisca falou assim, faz a obra, cuida daquilo que é do Senhor, e Ele está cuidando do que é dele.
Glória.
E tenho visto isso, irmãos.
Aleluia.
Precisamos aprender a fazer investimentos seguros. Aqui é o melhor lugar para você investir. Investir seu dinheiro. Irmãos, não tem nada melhor do que você semear na casa do Senhor. O Senhor cuida de tudo aquilo que é seu. Investir seus talentos, seu tempo. Investir aqui, mas não só aqui. Investir na vida do irmão que está precisando. Como a pastora falou aqui, a irmã Cida, né? Ela simplesmente agenda a consulta para a pessoa.
E leva.
E traz. Isso são missões.
Verdade.
É você investir a serviço do Senhor. Amém? Olha para o seu irmão e fala, irmão, aprenda a investir. E investir bem. Amém? Olha para ele e fala, você vai plantar e vai colher. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a palavra do Senhor para nós esta noite.